de 136 países, aeroportos, né, e taxa de juros. É o último, somos campeões. Se aqui nós colocássemos a rentabilidade do setor financeiro, nós estaríamos estourados em primeiro lugar. Agora vamos para o lado social, que é esse que realmente pega. Vamos ver o lado social, está aqui, ó, em ranking. Apesar do Brasil ser a quinta maior economia do mundo, que nós nos orgulhamos disso, o nosso PIB per capita é o 71º lugar. Índice de desenvolvimento humano, 73º. Índice de distribuição de riqueza, nós só ganhamos de Botsuana e Haiti. Como é que nós podemos conviver com um país desse? Se nós não mudarmos essa atual estrutura. Expectativa de vida, 76º. Mortalidade infantil, também. Dá uma olhada aqui, qualidade de ensino de primeiro grau, que aqui é a base de tudo. A base de tudo está aqui, educação. 127º. Qualidade educacional, matemática e ciência. Olha isso aqui. Isso é reflexo da baixíssima taxa de investimento. E por quê? Qual é o caldeirão do mal que nós não investimos? Qual é o caldeirão do mal? Os três componentes do caldeirão do mal. Juros. Nós sempre tivemos a maior taxa de juros do mundo. Nos últimos 16 anos, mas esse ano o Brasil pagou 2 trilhões, vou repetir, 2 trilhões de juros da dívida e deixamos de investir em educação. Juros. Depois é câmbio. Investimento. O Brasil é o único país do mundo que tributa quem investe. Você vai comprar uma máquina, senador Luiz? O senhor tem ICM, PIS, CONFINS, que chega a encarecer, dependendo da cadeia produtiva, em quase 36% do meu investimento. Enquanto o capital especulativo que vem aqui tirar o nosso sangue, ele é premiado com a maior taxa de juros do mundo. É isso. Então, esse é o quadro atual do Brasil. Vamos para frente. Agora, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é fundamental para concluir com o que o Aguinaldo falou da desindustrialização. Aqui, ó, aqui no eixo X, né? Eu sei que não é, mas aqui nesse eixo de baixo aqui, esse aqui é a renda per capita em dólares. Eu tenho 5 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 e por aqui vai. E aqui no eixo Y, eu tenho a participação da indústria no PIB. Passa, dá mais um clique aí para mim, por favor. Então, a Alemanha, o que significa aqui na Alemanha? A Alemanha, na década de 70 a 80, a indústria na Alemanha representava do PIB alemão quase que 45% do PIB. E o que acontece quando um país ele tem uma renda per capita superior a 20 mil dólares, senador? Significa o quê? Que as minhas necessidades básicas já estão atendidas. Eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro. Quando um país chega numa renda per capita superior a 20 mil dólares, significa o quê? Que eu já atingi o quase que o ideal que eu preciso lá. E aí o que acontece nos países do primeiro mundo? Acontece uma desindustrialização, entre aspas, que ela é boa. Por quê? O que acontece? O PIB per capita vai aumentando, porque o PIB desses países aqui vai aumentando. A indústria, ela começa a procurar países onde eu possa vender carro, geladeira, automóvel. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas ó, todos os países ricos e com saúde fazem isso. Né? A indústria, ela perde participação no PIB, mas a riqueza, a distribuição aqui de riqueza, o PIB per capita aumenta. Não significa que a Alemanha deixou de fazer máquina. A Alemanha hoje, e sempre continua sendo, é o maior fabricante de máquinas e equipamentos do mundo. Ela investe bilhões de euros em inovação tecnológica. Pega aqui Estados Unidos, dá mais um clique, por favor, aqui. Ó. Aqui a gente tem aqui. Olha o que a Coreia, deixa eu mostrar aqui, presta atenção. Olha o que a Coreia está fazendo. A Coreia tem uma pouca participação no PIB da indústria, está fazendo a sua lição de casa, está aumentando o PIB per capita e começa a entrar nessa fase de desindustrialização boa. Olha o que a China está fazendo. A China aqui tem quase 50% da indústria que representa o PIB. Vamos ver o que aconteceu com o Brasil? E aí aquilo que, que o Aguinaldo falou, que isso aqui não deixa dúvidas nenhuma, não tem quem conteste isso, que o processo de desindustrialização do Brasil ele já está acontecendo há muito tempo e está cada vez mais acelerado. Senador, olha esse número aqui. Na década de 70 e 80, a indústria representava 45% do PIB. Hoje, esse número aqui, esse gráfico está um pouco desatualizado. Olha aqui, nós estamos com menos de 20%, a indústria representa menos de 20% do PIB e nós não avançamos em nada na distribuição de riqueza. Em nada. Isso aqui mostra claramente esse processo de industrialização da pedra filosofal. Mando matéria-prima e importo produtos de valor agregado. Aqui esse quadro está aqui. E essa é a receita que eu falei para vocês daqui, desse pessoal que fez a lição de casa, é câmbio, juros, investimento, é fortalecer investimento e investimento maciço em educação. E aqui está o Brasil. Bom, meu tempo está acabando, tem 1 minuto e 20, mas vou cumprir o tempo. Para frente. Já acabou faz tempo. Ah, já acabou? Desculpa. É que passa tão rápido. Senão... Então, consequências do modelo atual, vamos lá. É isso aqui, ó. É perda da participação da indústria, estagnação do PIB per capita, tudo aquilo lá que eu falei. Uma variável sozinha dessa daqui, isolada, ela não caracteriza um problema, mas todas juntas, foi aquilo que eu apresentei para vocês, caracterizam a desindustrialização acelerada que está acontecendo nesse país. Próximo. E a conclusão? A conclusão, eu vou falar, ó, nós estamos passando aqui para vocês, eu não vim aqui só mostrar os problemas. Nós precisamos, passa para o próximo quadro, por favor. Nós precisamos dessas medidas emergenciais aqui para que a indústria brasileira de transformação ela possa atravessar os próximos 2 anos. Porque os próximos 2 anos vão ser críticos para nós. Nós precisamos de defesa comercial, isonomia, licenças automáticas, é o que a Argentina está fazendo. A Argentina está careca de fazer isso, prejudicando aqui. Preços de referências, salvaguardas contra a China. Nós precisamos das compras governamentais, daquele 25% de preferência sobre o produto nacional. Desoneração tributária, nós temos que desonerar totalmente o investimento, é simples de fazer isso, crédito imediato da PIS e da Confins, acabar com guerra fiscal e financiamento. Nós precisamos de financiamentos de longo prazo, continuar com o Finame PSI. Então, essas medidas emergenciais, as nossas propostas, nós estamos distribuindo para todos os senhores aqui. E eu peço desculpa, porque quando eu faço a apresentação, eu falo, não é um desabafo. Né? Isso aqui é um desabafo, mas é realmente isso que está acontecendo com o Brasil. E eu quero deixar uma mensagem, olha, eu acredito piamente que você não estava aqui. Senador, o Brasil nunca teve uma oportunidade tão grande de nós transformar esse país. Nós estamos com tudo na mão. Depende dos senhores, nós fazemos essas mudanças essenciais que nós tantos precisamos. Dá para mudar esse país. Se a gente conseguir fazer não precisa fazer uma reforma tributária, começar com essas reformas pequenas, eu não tenho dúvida que daqui 10 anos, 15 anos, quando nós estivermos aqui, nós mudamos esse país. Dá para mudar esse país. Nós precisamos dos senhores para que isso daqui, para que essa nossa voz, a indústria de transformação, ela seja ouvida. Dá para transformar isso aqui num país rico, com saúde, desenvolvido e que seja um mundo melhor para todo mundo aqui. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Luiz Alberto Neto. Ainda bem que ele falou que ele ia falar pouco para privilegiar o debate. Eu vou passar agora a palavra para o doutor José Augusto Fernandes, diretor executivo da Confederação Nacional da Indústria, CNI.
Muito bom dia, senador Delcídio. Muito bom dia, senador Armando Monteiro Neto, que eu cumprimento todos os demais senadores. É com grande prazer que represento a CNI e o presidente Robson, quer dizer, nesse evento. Eu vou tratar basicamente de 5 pontos. Quer dizer, primeiro, discutir que o que um país produz faz diferença. Um tema que os meus colegas já anteciparam. Segundo, se perguntar, quer dizer, o que é que está acontecendo com a indústria no Brasil. Terceiro, conversar um pouco sobre o efeito China. Mostrar, o que também já foi mostrado, que o Brasil hoje é um país de alto custo. E, por último, a agenda, o que precisamos fazer. O Albert falou sobre pedra filosofal. Eu vou ter também a minha pedra filosofal aqui nesse início de reunião. Vamos tentar imaginar, quer dizer, que eu vou transformar esse avião em uma sucata. E vou transformar aquelas pedras de ouro também, vamos chamar, em uma sucata. E eu vou ter 1 quilo de ouro e 1 quilo de avião. Ora, o quilo de ouro, ele vai manter todas as propriedades de valor. Ele vai continuar valendo uma fração do quilo de ouro. Mas o avião vai custar R$10 aqui na esquina como sucata, 1 quilo de avião. Por quê? Porque a indústria, o valor depende das conexões, depende do conhecimento. Né? O Albert mencionou que o conhecimento é infinito. Né? As matérias-primas podem ser até finitas. Mas eu acho que essa, quer dizer, é uma dimensão muito importante, porque tem uma relação com a questão que eu vou explorar, quer dizer, mais adiante. Se eu imaginar, quer dizer, 2 tipos de economia, quer dizer, uma economia com baixa complexidade, que eu tenho pequenos nós de relação entre os diversos setores, e uma economia de mais alta complexidade, certamente um país mais complexo, que tem mais complexidade, ele permite acumular mais competências. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, na década de 50, o Brasil tentou imitar o MIT e criou o ITA no interior de São Paulo. Ora, O ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, foi a base do conhecimento para a nossa indústria aeronáutica mais adiante, para a Embraer. Ora, vamos pensar a complexidade que é, quer dizer, a empresa Embraer, ou o complexo aeronáutico, ou a indústria de bens de capital ali naquele ramo de alta complexidade. Ela é complexa, quer dizer, em várias dimensões, não apenas as dimensões industriais, mas até as dimensões de serviços. Ou seja, um advogado do setor aeronáutico é um advogado mais complexo do que um advogado de um setor de menor complexidade. A indústria de suporte da área aeronáutica é mais complexa do que uma indústria, se eu estivesse comparando ali com uma indústria, digamos, banana ou laranjas e assim por diante. Então, hoje, poucos sabem que o Brasil é o segundo maior produtor de pás eólicas do mundo. Poucas pessoas sabem disso. A indústria hoje é de mais de 400, 500 milhões de dólares no Brasil. Ora, essa indústria, ela nasceu porque ela fazia pás hélices para a Embraer. Então, o que eu estou querendo dizer é que se eu vou cortando, quer dizer, esses elos, se eu vou cortando, quer dizer, a complexidade, eu reduzo a minha capacidade de crescer. Que esse, digamos, é o ponto fundamental dessa discussão sobre desindustrialização. Ou seja, se eu reduzir o grau de complexidade da minha economia, eu reduzo, quer dizer, as minhas opções. Até porque economias de baixa complexidade existem em maior quantidade no mundo. Não é? Quer dizer, todo o desafio do desenvolvimento é transformar a produção em direção a dimensões, quer dizer, mais complexas. Então, eu queria enfatizar isso porque a indústria, de alguma forma, se diferencia nessa dimensão. Por favor. Ora, a indústria, como já foi mostrado, ela vem perdendo espaço, quer dizer, na economia brasileira. Se eu comparo em relação ao PIB, se eu comparo em relação à participação de emprego, das exportações industriais, do coeficiente de importação. Então, eu tenho um cenário, em geral, de menor importância relativa da indústria. Por favor. Vamos tentar explorar um pouco mais isso. Ora, o PIB industrial, ele perde participação. Eu até diria o seguinte, que esses dados precisam ser vistos com certo cuidado. Ocorreram algumas mudanças metodológicas no IBGE nesse período. Houve aperfeiçoamentos das contas nacionais, ou seja, a indústria sempre foi bem medida, mas o setor serviço sempre foi muito mal medido no Brasil. Né? Quer dizer, as aproximações sobre como medir o setor serviço, então, no passado, talvez tivesse sobreestimado, aquelas quedas ali são difíceis de explicar, mas mesmo quando a gente faz todos os ajustes possíveis e inimagináveis nesse quadro, ainda há, sim, um registro de uma queda, quer dizer, importante da participação da indústria, quer dizer, em relação ao PIB. Por favor, exato. Há, obviamente, como mencionei, quer dizer, uma perda, quer dizer, importante do emprego da indústria. Em alguns momentos isso se deveu a ganhos de produtividade, quer dizer, em outros momentos, momentos mais recentes, quer dizer, as explicações, como veremos a seguir, são outras. Por favor. Os manufaturados, também como já foi demonstrado, quer dizer, vem perdendo, quer dizer, uma participação expressiva na nossa composição das exportações, quer dizer, eles caem em 20 anos de 54,2 para 39,4. Por favor. E com esse movimento, a indústria vem perdendo mercados. Tanto lá fora, ou seja, o coeficiente de exportação da nossa indústria, quer dizer, ele hoje caiu de um pico em torno de 2005 de 18% do PIB para 14,3, e o coeficiente de importação também tem se elevado, especialmente nos últimos anos. Quer dizer, o que é que explica, quer dizer, toda essa tendência de longo prazo da indústria brasileira? Quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, eu diria que são os fatores macroeconômicos, ou seja, a perda expressiva que nós tivemos, notadamente nos anos 80 e início dos anos 90, estiveram associadas à instabilidade macroeconômica da época. Né? Quer dizer, o processo hiperinflacionário, os N programas de combate à inflação e assim por diante. Nós temos também, quer dizer, afetando mais recentemente o desempenho da indústria, o padrão de crescimento global. Ou seja, pelo menos desde meados de 2007 para cá, o mundo que compra produtos industriais brasileiros está parado. Quer dizer, quem está crescendo é a Ásia. e a Ásia não demanda produtos industriais brasileiros, ou nós não temos competitividade para atingir, quer dizer, o mercado, quer dizer, asiático. E a política econômica, nessa tríade gastos, juros e câmbio, né, na medida em que uma pressão fiscal estimula taxas de juros mais elevadas, e a taxa de juros elevada, quer dizer, atrai o fluxo de moeda, quer dizer, elevando o valor do real. Há também fatores estruturais. Quer dizer, tanto quando eu aumento a produtividade da indústria, quando o Albert vende mais barato, quer dizer, a máquina dele para o setor têxtil, isso significa que, se eu tenho ganhos de produtividade importante, isso se reflete na participação da indústria em relação ao PIB. Quer dizer, há uma queda, quer dizer, pelo valor adicionado. Agora, o setor serviços, que em geral é um setor de mais baixa produtividade que o setor industrial, quando ele se expande, ele tende, obviamente, a aumentar, quer dizer, a participação no PIB por questões associadas também à produtividade. Há também o fenômeno da terceirização. Ou seja, a indústria, especialmente na década de 90, quer dizer, fez ajustes muito profundos de produtividade e vários serviços que antes estavam dentro da indústria passaram a ser contratados fora, no setor serviços, etc. Ou seja, determinados valores que antes eram incorporados, quer dizer, às nossas estatísticas, passam a ser incorporadas, quer dizer, à estatística do setor serviços. Temos o problema de custo-produção, que eu vou explicar mais adiante, e como o Albert também mencionou, a elasticidade de renda, ou seja, na medida em que as famílias aumentam a sua renda, elas tendem a demandar, quer dizer, outros produtos, outros serviços, e no caso, certamente aqui, quer dizer, hoje, por exemplo, o peso das telecomunicações é muito grande hoje dentro das famílias brasileiras. E isso subtrai renda para outras despesas. Eu diria até que uma agenda importante da indústria é a produtividade do setor serviços. Ou seja, o setor serviços é custo para a indústria, mas é também extração de renda para ser utilizada em produtos manufaturados. Por favor. Um pouco sobre o efeito China. Quer dizer, eu acho que já foi bastante explorado. Quer dizer, a CNI tem tido uma preocupação de acompanhar a evolução da China, quer dizer, de 28% das empresas brasileiras afirmam concorrer com a China no mercado brasileiro, sendo que desse total, 45% das empresas perderam participação no mercado. Mas é um fenômeno que ocorre dentro do Brasil e é também um fenômeno que ocorre fora do Brasil. Ou seja, 67% dessas empresas perdem participação da concorrência com a China em terceiros mercados. E aqui, quer dizer, o mercado industrial brasileiro mais importante é o mercado das Américas mais Europa. Ou seja, esses são os mercados relevantes que nós temos que observar, que é uma história completamente diferente do setor do agronegócio de mineração, em que a China é o principal mercado. O grande ponto, quer dizer, que foi sublinhado é que hoje o Brasil é um país de alto custo. Vamos observar, quer dizer, cinco preços fundamentais na economia, né? Nós temos uma valorização do real frente ao dólar desde 2003 de cerca de quase 40%. Os tributos, nós temos inúmeras distorções, mas qualquer projeto de investimento no Brasil em uma siderurgia é pelo menos 20% mais caro do que os seus concorrentes. Uma dimensão importante: os salários em dólar no Brasil dobraram nos últimos 5 anos, tanto por conta do efeito dólar, quanto por conta do comportamento dos salários no mercado doméstico. E isso é uma fonte importante de perda de competitividade. A energia, já foi mencionado que o custo só é inferior à Itália, e os juros, que está entre o maior entre os países do mundo. Olhando o detalhe, por favor, aqui temos a dimensão, quer dizer, da valorização do real. Quer dizer, é difícil encontrar, quer dizer, um outro país no mundo que tenha algo parecido. A Austrália se aproxima com 25%, tem uma estrutura também de comércio exterior hoje muito ligada, quer dizer, à Ásia, por conta da mineração. Por favor. O sistema tributário, nós temos problemas ainda antigos, quer dizer, que são inaceitáveis, que ainda hoje estejam presentes dentro da nossa estrutura, que é o problema da tributação do investimento e da não recuperação dos impostos. E acho que parece que talvez essa seja a agenda mais importante para o Congresso Nacional, porque está entre os seus poderes avançar, quer dizer, nos próximos meses.